Bem-vindo ao Brazilian Portuguese Podcast. Para mais informações e transcrições, acesse brptpodcast.com.
Olá, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai dar continuidade a uma série de um episódio só, que é música brasileira. A gente gravou um episódio sobre Legião Urbana e hoje vem o segundo episódio da série, que é sobre forró.
Sim, sobre forró. Você dança forró?
Eu não danço nada, pra falar a verdade. Cintura de Robocop. Hoje a gente vai falar sobre uma dança muito popular no Brasil, que é o forró. Eu acho que a gente já citou essa dança anteriormente no nosso episódio sobre festa junina, porque é a dança tradicional das festas juninas. Mas a gente recebeu uma mensagem de um ouvinte nosso muito simpático da Austrália, o Daniel, ou Daniel. Ele disse que eu posso chamar ele de Daniel ou Daniel, tanto faz. O Daniel é australiano e ele participa de uma comunidade brasileira lá na Austrália. E ele faz aula de dança, mais especificamente aula de forró.
Que legal.
E aí ele enviou uma mensagem pra gente pedindo pra gente fazer um episódio sobre forró, porque ele acha que tem tudo a ver com o podcast e mais especificamente com o mês de junho. Quando ele mandou essa mensagem, a ideia era fazer um episódio sobre forró no mês de junho, que é o mês das festas juninas. Acabou que não deu tempo, mas a gente tá fazendo agora.
Legal. Vamos ouvir a mensagem do Daniel.
E aí, Cris, fala aí, tudo bem? Na verdade, eu gostaria de saber mais do forró. É que eu tô fazendo aulas, eu faço parte de uma comunidade aqui, brasileira, que faz forró. E por isso eu quero saber mais. Mas eu vou deixar isso com você, mas acho que um podcast sobre dança seria muito, muito bacana. Tá bom? Então, um abraço, fique com Deus. Tchau.
Valeu pela dica, Daniel. Bom, a gente tá tentando fazer o nosso melhor aqui. Como eu já disse, a gente não dança nada, absolutamente nada, muito menos forró, né? Mas assim, é muito popular forró, até mesmo aqui em São Paulo. A gente tem, de certa forma, uma ligação com esse gênero musical. Pelo fato da nossa família, né, ser nordestina, a gente não conhecia muito a fundo, a gente acabou pesquisando um pouco. Então, é isso. Vamos tentar fazer o nosso melhor aqui hoje. Você sabe de onde vem esse nome, forró?
Não, eu não faço ideia.
Então, existe uma teoria, na verdade assim, eu sempre escutei, sempre ouvi dizer que o nome forró vem de for all, que vem do inglês, que significa para todos, for all. A história era que engenheiros britânicos vieram pro Nordeste, pro Pernambuco, para construir uma ferrovia, e de vez em quando eles davam umas festas lá, e aí era music for all, tipo música para todos, sabe? Todo mundo podia participar. E aí, esse for all virou forró. Mas depois, fazendo a pesquisa para esse episódio, a gente viu que talvez essa não seja a explicação. Que, na verdade, forró vem de uma palavra anterior, que é forrobodó.
Ah, tem gente que ainda fala assim, né? Forrobodó.
É. Forrobodó é do século XIX, na verdade, essa palavra. Quer dizer festa, animação, bagunça, enfim. E aí, forró seria uma redução da palavra forrobodó.
Entendi.
Eu acho que é muito mais provável.
Ah, com certeza.
É. E pesquisando sobre isso, assim, é muito mais plausível que forró, na verdade, seja uma redução de forrobodó e não music for all ou né, for all.
Mas é bem legal essa história também.
Sim, é muito legal. Tanto é que eu disseminava essa informação pra todo mundo.
É.
Eu tô há anos falando que forró vem de for all, sem saber ao certo se é isso mesmo.
Olha só. Vamos falar um pouco de história. O forró é um estilo musical que surgiu em meados da década de 30, no Nordeste. É relativamente novo, né, esse estilo?
Sim, bem novo. Eu achava que era muito mais antigo.
Eu também. E aí se popularizou por volta dos anos 50, por todo o Brasil, através do cantor e compositor Luiz Gonzaga.
É, Luiz Gonzaga eu acho que é o grande nome do forró, né?
Sim, ele é o precursor aí do ritmo, né?
Sim, ele é uma lenda, né? Um ícone, assim. É, ele era sanfoneiro, né? Cantava também.
Uhum.
E, inclusive, ele é tão importante pro forró que o dia do forró aqui no Brasil é o dia do aniversário dele, né?
É mesmo, dia 13 de dezembro. Além do Luiz Gonzaga, né, ter disseminado aí esse estilo musical pelo Brasil, a migração nordestina também contribuiu, em especial durante os períodos de crise econômica.
Verdade. Então, assim, Luiz Gonzaga veio na década de 50, né? Ele meio que consolidou, né, o que é o forró. Inclusive porque antes do Luiz Gonzaga, eu acho que era meio mal definido, assim, o que era forró, né?
Era uma coisa, assim, muito regional, né? Nos povoados do Nordeste.
É, né? Mas não tinha um grande nome, assim, né?
Pra
representar, né? E aí ele meio que instituiu, né? Inclusive a formação do forró, né? Dos três instrumentos, né? Que é a sanfona, a zabumba e o triângulo, né? Então ele foi o representante aí do forró, né? Na década de 50. Mas só que até então era algo mais regional, né? Algo mais do Nordeste mesmo.
Sim, tanto que as letras retratavam os hábitos e os costumes do povo nordestino, né? Falava de amor, das lembranças, da saudade do Nordeste,
e coisas do Nordeste, né? Como a seca, né?
Sim.
A música mais famosa do Luiz Gonzaga é Asa Branca, né? Que fala sobre a seca.
É uma música lindíssima. É muito bonita mesmo.
E aí falava dessas dificuldades do Nordeste, né? E aí, na década de 60 e 70, com a expansão aí das grandes cidades, São Paulo e Rio receberam a mão de obra nordestina, né? Muita gente do Nordeste veio pra cá e trouxe com eles a cultura do forró, né?
Uhum. E com o tempo, essas composições passaram a retratar diversos outros assuntos, né? Com a popularização aí do forró pelo Brasil. E a dança?
É, o forró é dançado sempre em par, né? Eu acho que eu nunca vi ninguém dançando forró sozinho.
Não, obrigatoriamente em casal, né? E é assim, é um abraçando o outro, né? Formando um abraço fechado, com um contato corporal, total ou parcial.
E raspando o pé no chão, né? Que eles chamam arrasta-pé.
Sim.
O pé meio que vai raspando assim no chão.
É, exatamente. E assim, o forró tem vários estilos, né? E aí vai ter variação no jeito que se dança também, né? Sei lá, tem o shot, o chachado, forró eletrônico, forró universitário. A gente vai expandir isso mais pra frente.
É, com o passar do tempo ele foi tendo várias ramificações.
Uhum.
E aí, sobre os instrumentos, como eu já disse, inicialmente a formação clássica seria zabumba, triângulo e sanfona. Mas depois isso foi mudando, né?
Sim, foram incluídos outros instrumentos.
É, por exemplo, na década de 80, acrescentaram lá guitarra, baixo elétrico e bateria, sabe? Teclado, né? Pra encorpar mais o som.
É.
E depois, na década de 90 e 2000, veio o forró eletrônico aí, que é praticamente o teclado só, né?
Uhum.
Então, com o teclado você consegue aí emular a bateria, o baixo, enfim. O teclado tem lá uma programação de forró, assim. Então, foi muito popular, né? Nos anos 90 e 2000, essas bandas, entre aspas, que na verdade era apenas um cara só com um teclado, né?
Bom, os estilos de forró. Existem diversas variações de forró. Forró é que nem rock, tem um monte de estilo. E aí a gente escolheu alguns aqui pra detalhar pra vocês.
Primeiro a gente tem o forró pé de serra, né?
Que é o classicão.
Esse forró de zabumba, triângulo e sanfona, né?
Uhum.
Que nasceu lá em Pernambuco. Parece que tinha uma serra lá, né? Onde eles começaram e tal. E aí por isso que chama forró pé de serra.
Uhum.
E é o que você disse, né? Narra essas situações cotidianas, né? Do nordestino, né? Fala sobre a terra, enfim. Sobre as dificuldades, né? E é muito ligado à tradição da festa junina também.
Sim, demais. As festas de São João, como o pessoal do Nordeste costuma chamar, toca bastante forró pé de serra.
É, agora eu tenho que fazer uma denúncia aqui, hein? Eu sei que no Nordeste é muito comum o forró pé de serra nas festas juninas, que eu acho que é o ideal, na verdade, né? Porque é a tradição. Mas aqui em São Paulo, as pessoas têm uma tendência a querer mudar essa tradição, sabe? Isso me irrita um pouco. Como eu sou professor, então eu sei mais ou menos como funciona aí nessa época nas escolas. Alguns professores, o pessoal da escola às vezes deixa na mão dos alunos escolherem a trilha sonora, sabe?
Ah.
E aí os alunos querem tocar, tipo, uma versão funk pra festa junina, sabe?
Essa geração, né?
É. Ou então, antigamente, na minha época de aluno, queriam tocar country.
Sei.
E assim, eu acho que meio que descaracteriza, né, a tradição, né?
É, não pode deixar morrer, né?
Não acho legal. Eu sei que no Nordeste ainda é muito forte, Luiz Gonzaga,
sim,
esse forró clássico, sabe? Mas aqui no Sudeste, assim, sei lá, por alguma razão as pessoas querem colocar funk em tudo.
Nada a
Isso
ver.
Me desagrada demais.
Ah, eu também, sou contra. Luiz Gonzaga é o pai do forró, né? O forró pé de serra, que é o clássico, não tem como deixar de citá-lo nesse estilo.
Se fosse rock, ele seria o Elvis. E aí depois, com essa popularização do forró, nos anos 80 surgiu o forró safado ou forró de duplo sentido.
Ai, ai, ai.
Quer explicar o que é duplo sentido?
São letras de músicas que exploram mais de um sentido para uma palavra ou um conjunto de palavras.
Então é quando você diz uma coisa, mas dá a entender outra coisa.
É, e nesse estilo de música normalmente tem conotação sexual, né?
É, normalmente você quer dizer 100%, né?
É.
Sempre uma conotação sexual.
Sim, eu sei que tem uma cantora de forró que foi muito, muito famosa aí nesse estilo do forró de duplo sentido, que é a Clemilda, né?
É, ela é a rainha do forró de duplo sentido. Embora ela não gostasse disso, né? Ela não gostava que falassem que o forró dela era de duplo sentido.
É, a gente viu um pequeno documentário divertidíssimo com ela.
É.
E ela ficava irritada, né? Ela falava que não era, não.
Sim. Olha só, o meu primeiro contato com o forró talvez tenha sido o seguinte. Eu tinha um tio que tinha um disco de vinil que chamava Forró Safada.
Uhum.
A capa do disco era uma mulher com a muda de fora. Por aí você já deve imaginar como que era.
Sim.
E desse disco, Forró Safado, talvez metade das músicas fossem da Clemilda.
Ah, é?
É. E aí tinha um grande clássico, né? Que é Talco no Salão.
Ah, é.
Se você não percebeu o duplo sentido nessa música, eu vou explicar. Ela canta Talco no Salão, Talco no Salão. Só que cantando assim, dá pra você talvez interpretar isso como dar o cu no salão, que seria fazer sexo anal no salão.
Ai, gente. É.
E tinha outra que não era da Clemilda, que era...
Cremilda ou Clemilda?
Eu não sei se é Cremilda ou Clemilda.
Clemilda. Meu Deus.
Tinha uma que era assim, era... era sobre um cara que passava mal... E aí acho que ele desmaiava e tal. E aí pra acordar esse cara, colocavam álcool no nariz dele pra ele cheirar e acordar, entendeu?
Uhum.
Pra ele se despertar. E aí a música falava, dá álcool pra ele cheirar.
Uhum.
Dá álcool pra ele cheirar. Só que isso cantado rápido, fica, dá o cu pra ele cheirar.
Ai,
dá
gente.
O cu pra ele cheirar. É.
Quem
escutou o episódio sobre palavrões deve entender o que, que a gente quer dizer com esse duplo sentido.
Essa mulher fez muito sucesso.
Fez muito sucesso.
Tem muito vídeo dela no YouTube, nos programas populares da época, né? De auditório.
É, ela participava de todos. E depois ela foi apresentadora de programas no Nordeste e tudo.
É
uma característica do forró e acho que isso meio que ficou consolidado, assim. Isso foi nos anos 80. Mas nos anos 90 tinha bastante duplo sentido também.
É, né?
Em outras categorias de forró.
Sim.
Eu acho que talvez ela meio que instituiu isso, assim.
É. E bem ousado, né? Assim, pela época e por ser uma mulher também, né?
Era ditadura militar, só pra vocês terem noção.
Então
era bem...
Foi uma mulher bem corajosa.
Foi mesmo.
Bom, agora a gente vem com um forró, assim, que é mais light, né? Que é o forró universitário.
Isso veio ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né?
Isso. E aí é um estilo mais urbano, contagiou bastante os jovens. Eu mesma, eu gostava de forró universitário. E aí ele tem influências de samba, de pop, de reggae. Tem uma banda aí que eu acho que é a mais famosa nesse estilo, né? Que é o Fala Mansa.
Com certeza. Posso dar minha opinião sobre forró universitário?
Sim.
Eu sou de família de nordestinos e, assim, eu sempre convivi com forró, esse forró nordestino. Mas morando em São Paulo, eu percebi que existia um certo preconceito com o forró do Nordeste, sabe? O forró original. E aí, eu acho que o forró universitário é uma versão mais palatável pra esse povo do Sudeste, sabe? É, aquele forró mais voltado pra uma temática jovem. Porque antigamente era considerado uma coisa brega, sabe? Uma coisa de velho, sabe?
Uhum.
Forró aqui em São Paulo. E aí quando veio o Fala Mansa, eu lembro que foi um baita sucesso, assim. Não era mais brega gostar de forró. Era legal, sabe?
É, mas eu acho que o que contribuiu, né? Além do estilo ser mais devagar, assim, não ser tão rápido. Também as letras mais jovens, falando de amor, né? Dessas coisas, assim. Então, pegou bastante o jovem,
sim.
Né?
E os músicos do Fala Mansa eram jovens,
sim,
né?
Sim, sim. Então, isso tudo contribuiu.
É, e até onde eu sei, parece que eles eram populares nesse círculo universitário. Veio daí esse nome forró universitário.
Sim.
E aí eu lembro que veio o Fala Mansa, tipo, arrebentando tudo, sabe? muito sucesso, passando em todos os canais aí, tocando o tempo todo no rádio. E aí veio outras bandas, assim, né? A reboque, tipo Rastapé.
Sim. E era uma coisa, assim, vou frisar mais uma vez, muito direcionada pro jovem. Tipo, as pessoas mais velhas, sei lá, mais de 40 anos, não escutavam, né? Um Fala Mansa, um Rastapé.
Não assim. Gostavam, é, inclusive então, eram contra.
É, era um negócio muito pro jovem, assim.
Por exemplo, o pessoal mais velho da minha família, os meus tios e tias, que nasceram e cresceram no Nordeste e amavam forró, amam forró, odiavam Fala Mansa.
Uhum.
E essas bandas aí, Rastapé, essas coisas, eles achavam meio irritante, assim.
E aí tem um outro estilo também, uma ramificação aí do forró universitário, mas um pouco mais específico, que é o forró reggae.
Isso é bem nicho mesmo.
Bem nicho, que é a mistura de forró com reggae, que eu particularmente amava. Eu tava fazendo a pauta desse episódio e aí comecei a resgatar algumas músicas. Gente, foi muito legal. Que nostálgico. E eu gostava, dançava, curtia muito.
Pra vocês entenderem um pouco o que é forró reggae, além de saber que é uma junção de forró com reggae, é você entender que o mesmo tipo de pessoa que gosta de reggae e gosta desse tipo de forró. Então, com todos aqueles estereótipos, sabe? Artesanato,
praia,
good vibes,
esse
tipo de coisa.
E escolhemos para falar também sobre o forró eletrônico.
Esse talvez seja o mais popular e mais irritante também, porque é uma coisa assim muito presente no dia a dia.
É, até hoje, né? O forró eletrônico inclui instrumentos eletrônicos e envolve remix de outras versões, de tipo do forró pé de serra, do universitário, né? E aí ele vai renovando as músicas com novos estilos.
E aí é forró eletrônico porque basicamente é tudo feito com teclado.
Uhum.
Então você coloca lá uma programação de bateria de forró no teclado e toca forró, sabe? É comum um músico sozinho se apresentando com teclado num restaurante, sei lá, num barzinho.
Mas é mais comum ainda que nessas bandas ou grupos de forró, né, que tem um monte de gente.
Ah, sim. Eu citei esse caso aí desses músicos, né, que tocam em restaurantes, que tocam com teclado apenas. Mas é claro que se você pegar uma grande banda de forró eletrônico, vai ter todo um aparato, né? Vai ter outros músicos de apoio, enfim.
Tipo o Mastruz com Leite.
Esse é o mais famoso de todos. Acho que é o grande nome do forró eletrônico.
É.
Dos anos 90, né? E aí, o vocalista do Mastruz com Leite era o Frank Aguiar, que depois fez carreira solo.
É.
E é muito famoso também. Virou até político depois.
Sim, é verdade. É curioso também, né, que tem muitas bandas de forró com nomes engraçados, né? Tipo Calcinha Preta.
Calcinha Preta é um grande fenômeno da música brasileira.
Aviões do Forró.
Que não faz o menor sentido.
Aviões, né?
É.
Solteirões do Forró.
E Wesley Safadão, que eu acho que era do Calcinha Preta, né?
É, eu acho que o Wesley era do Calcinha Preta.
É.
Gente, Wesley Safadão, é genial esse nome.
Sim. E aí uma coisa que é interessante frisar é o estilo, né? Como ele, essa galera do forró eletrônico se veste, né?
Uhum.
Uma coisa assim, meio metal, né? Meio heavy metal.
Nossa, é verdade. Se você vê, assim, os integrantes da banda, só vê, você pode achar que é uma banda de metal.
É, os homens com cabelo super comprido e liso.
É, com calça apertada,
jaqueta
assim,
de couro.
É muito parecido com banda
você
de metal.
Você fica na dúvida se é, sei lá, o Angra, que é uma banda famosa de metal brasileira, ou Calcinha Preta, que é uma banda de forró.
Em 2021, o forró foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Demorou, hein? Ano passado só.
É, que legal, né? O que, que isso quer dizer?
Que é um patrimônio nacional, mas diferente, por exemplo, de uma cidade como Paraty, por exemplo, que é considerado um patrimônio histórico, mas é algo físico. Imaterial é algo mais relacionado a danças, culturas, costumes, que é o caso do forró. E aí é como se o forró agora fosse protegido pelas nossas leis.
É um reconhecimento muito importante, né, pra cultura.
Assim como o samba e outros gêneros musicais e danças brasileiras, né, é muito importante.
Claro.
É meio estranho dois paulistas falando sobre forró, né? Talvez se tiver algum nordestino algum dia escutando esse episódio, vai achar um absurdo, né? Mas enfim, o forró tem muita importância aqui em São Paulo. São Paulo é a maior cidade nordestina fora do Nordeste, porque recebeu muitos imigrantes nordestinos.
Sim, como o Cris disse, nós somos filhos de nordestino.
E eu sou nordestino.
É, o Cris é nordestino, embora tenha vindo pra cá muito jovem.
É, eu sou baiano e vim pra São Paulo com 3 anos.
É, e forró e outros estilos, né, da cultura nordestina sempre tiveram muito presentes na nossa vida. Comida, né, ou sotaque, enfim. São coisas que a gente gosta de verdade, né. Mas nós não escutamos nem dançamos forró.
Mas embora...
Exceto eu que gosto de forregue.
Sim. Mas você não dança também.
Não mais, mas eu dançava. Se você quiser, eu te ensino.
Melhor não. E aí, mesmo a gente aqui distante do Nordeste, a gente ainda tem muita ligação com forró, porque é muito comum por aqui, muito popular. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, existe um centro cultural chamado Centro de Tradições Nordestinas, ou CTN, que é tipo a Disneylândia do Nordeste, né?
É super legal lá. Tem restaurantes, tem bandas, né?
Isso.
Eu fui uma vez só, mas tem muito tempo.
É, vários restaurantes com comidas típicas, né, do Nordeste. E apresentações, sobretudo, de forró, né?
É.
E quando tem festa junina lá, o bicho pega, né?
Sim, super legal.
E aí, uma curiosidade, eu já toquei no CTN, mas isso é história para outro episódio. Quem tiver curiosidade, que peça que a gente fale sobre isso depois.
Que será, hein?
E aí a gente tem as Casas do Norte, né? Que são bem populares por aqui também.
Casas do Norte são restaurantes ou lojas com artigos nordestinos, né? Aí vende queijo, tapioca, biscoitos, coisas do Nordeste, assim, cachaça, né? E tem a parte dos restaurantes também, com os pratos típicos.
Eu lembro que quando eu era criança, meu pai frequentava bastante Casa do Norte pra comprar coisas do Nordeste, sabe?
Uhum.
Como você falou, biscoito, queijos de lá, esse tipo de coisa.
É.
Existem vários restaurantes que recebem essa denominação de Casa do Norte, onde são servidos pratos nordestinos e você tem lá apresentações musicais de música nordestina, né?
É.
Isso é muito, muito, muito comum em São Paulo. Porque
sim,
tem bastante nordestino aqui.
E não é um negócio só pra quem é nordestino.
Claro,
né?
Que não, a comida é deliciosa. Eu
sim,
adoro comida nordestina. Paulistas adoram.
E por que que não chama Casa do Nordeste e chama Casa do Norte se é do Nordeste?
Sei lá, acho que Norte é uma coisa mais geral, assim. É que Nordeste é mais específico, sabe?
É.
E aí Norte seria como se você separasse o país em duas metades. A metade de baixo e de cima. Norte,
norte
e sul.
Tanto
é que tem muita gente do Nordeste que se refere a São Paulo e Rio como Sul. Eles não falam Sudeste.
Não.
Falam vocês do Sul, sabe? Porque pra eles é o pessoal que tá na metade de baixo, é isso.
Tem um lugar em São Paulo que chama Canto da Ema, que é uma casa noturna que toca forró. Vão bandas lá e é super famosa. Então, se um dia você vier a São Paulo e quiser conhecer mais de perto, né, o forró, eu recomendo esse lugar. Fica em Pinheiros.
Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa sobre o forró. Uma conversa entre dois paulistas, né? Sobre algo que não é daqui do nosso estado, mas que é muito presente, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai para os nossos tradicionais abraços. A gente gostaria de mandar um abraço aí para Margorski, que avaliou o nosso podcast no Apple Podcasts. Se você não fez isso ainda, faça. Avalie o nosso podcast na sua plataforma de podcasts favorita.
Sim.
E pro Carlos da Argentina, que mora em Miami. O Carlos é muito simpático. Enviou uma mensagem pra gente no nosso site. Um abraço pra vocês aí, pro Carlos e pra Margorski. E é claro, a gente não podia esquecer dele, né?
Do Daniel.
Que foi quem recomendou essa pauta de episódio, né? Sobre o forró. Daniel é um cara muito divertido, um cara muito legal. Participa do nosso grupo do Telegram.
Nossa, ele enviou um vídeo pra gente muito legal. Ele participou de um concurso de festa junina lá na Austrália, né? E ele ganhou.
É, isso aí. Teve uma festa junina na Austrália e ele ganhou como Mr. Caipira.
É, arrasou, hein, Daniel?
Melhor caipira da festa.
Que legal, adorei ver esse
vídeo. Genial, muito bom. Parabéns, Daniel, e obrigado aí pela recomendação de pauta.
Sim, se você quiser escutar algum tema específico, né? Se quiser ouvir a gente falar aqui sobre algum assunto do seu interesse, manda um recado pra gente no Instagram, manda um e-mail, enfim. A gente tá disponível aí pra novas pautas.
É isso aí. Acessem o nosso site, vocês vão achar lá links pra várias coisas. Nosso site tá de cara nova. Confiram.
E se você quiser uma transcrição desse ou de outros episódios, confira na descrição aqui do episódio ou vai lá no site.
É isso aí. Então por hoje é só, né? Chega.
Chega.
Um abraço, pessoal, e até a próxima.
Até a próxima.
Tchau, tchau.